Oi, pessoal, aqui é a Manu. Não, brincadeira. Brincadeira, aqui é o Caio. E aí, como é que vocês estão, seus suscasteiros de plantão? Estavam sentindo falta do Suscast, o seu podcast sobre o SUS. Antes de revelar o tema do programa de hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar bem do SUS? Quando eu digo bem, são coisas boas. Vou deixar aqui um espaço para todo mundo falar bem sobre o SUS. Fale aí bem sobre o SUS, Débora.
Bom, eu estou sempre defendendo o SUS. Porém, eu estou sempre ouvindo as pessoas reclamarem do SUS. Reclamam da fila de espera, reclamam que há demora, reclamam que falta medicamento. Mas afinal, é tão ruim assim? Será que não há nada que a gente possa elogiar?
Manu, vou dar uma oportunidade para você falar bem do SUS agora. Fale aí.
Bem, eu adoro ir tomar minhas vacinas no SUS. E tomar minhas vacinas todo mês no postinho, eu adoro.
De graça ainda, né?
De graça, rápido, vou só atendida e ó, dá pra casa nem meia hora.
Lulu, você tem alguma consideração a fazer sobre o SUS?
Um dia eu fui picada por um escorpião e não foi o atendimento particular que me acolheu, foi o SUS.
Foi o SUS, olha, tá vendo? Aí. Jake Maciel, você tem alguma coisa a dizer?
Oi, pessoal. Eu sou bem suspeito pra falar do SUS. Mas eu falo bem e eu falo mal. Porque a gente precisa sempre
crítico,
procurar,
né?
Melhorar,
exatamente,
né? Exatamente, por gostar demais, por usar, por ser usuário, por ser educador do SUS, eu tenho que defender e tenho que apontar aí onde a gente pode melhorar. E eu acho que isso é papel de todo mundo.
É verdade. Ele pareceu agora a minha mãe falando de mim. Então, gente, o nosso tema é sobre os principais serviços ofertados pelo SUS. Principalmente, mostramos onde ele atua e o que muitas pessoas desconhecem sobre eles. É importante que não usemos uma experiência isolada, uma notícia que a gente ouviu por aí para difamar ou só fazer críticas. É de conhecimento geral que nem todas as pessoas são igualmente beneficiadas pelo SUS. Porém, grande parte da população utiliza o sistema público de saúde, expondo isso em números, né? Temos 7 em cada 10 brasileiros dependentes exclusivamente do SUS para tratamentos de saúde. Esses dados constam da Pesquisa Nacional de Saúde divulgada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com dados referentes ao ano de 2019. Portanto, antes da pandemia do novo coronavírus, né? Que foi um evento que demandou bastante aí do nosso SUS, né?
Com certeza. Então, galera, dando sequência ao tema, o SUS tem como um dos seus principais princípios a integralidade, que consiste em considerar as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para que isso aconteça, é importante a integração de ações, incluindo a promoção de saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. E pensando nisso, nós iremos agora explicitar alguns exemplos de locais que o SUS atua, e talvez vocês que nos acompanham não saibam. De início, vamos falar sobre os supermercados, lanchonetes e restaurantes. Nas suas compras do mês e no seu restaurante favorito, lá está o SUS. Isso porque cabe ao Sistema Público de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, realizar a fiscalização de qualidade de alimentos em supermercados, lanchonetes e demais estabelecimentos onde são servidas as refeições. Esse trabalho é realizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Ela é responsável pela fiscalização, controle e intervenção de estabelecimentos do tipo quando eles não obedecem às práticas de segurança. Essa ação é extremamente importante, pois o consumo de alimentos impróprios é uma das principais formas de contaminação e transmissão de doenças.
Outro lugar é nas suas viagens. O SUS desempenha papel fundamental nos aeroportos, portos e rodoviárias do Brasil. Aqui, mais uma vez, a Vigilância Sanitária protagoniza uma importante função exercida pela Anvisa. A grande circulação de pessoas, bens e serviços torna os pontos de entrada do país áreas propícias para a disseminação de doenças. Por isso, o órgão regulador fiscaliza o cumprimento de normas sanitárias, além da adoção de medidas preventivas e de controles de surtos, epidemias e agravos à saúde pública naqueles locais. Em sequência, quando você utiliza seu plano de saúde, você também usa o SUS. Afinal, você acha que quem usa plano de saúde não utiliza também o SUS? Deixa então eu te dizer que você está completamente enganado. Por meio da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, o Sistema Público de Saúde fiscaliza, regulamenta, qualifica e habilita os planos de saúde brasileiros, assim como as unidades de saúde privadas, com o objetivo de assegurar o interesse público. É a ANS que define, por exemplo, quais procedimentos devem ser obrigatoriamente cobertos pelas operadoras de planos e seguros de saúde. Tendo o controle social como premissa, o órgão regulador realiza consultas públicas sobre as principais questões envolvendo beneficiários e operadoras de planos de saúde. Também cabe à agência a apuração de eventuais irregularidades praticadas pelos planos de saúde, assim como punição, se for o caso. Apesar de ser usuário do sistema privado de saúde, quando você passa por alguma situação de emergência na rua, é o SUS que vai te socorrer. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192, atende em qualquer lugar as situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica e entre outras.
E se você pensa que acabou, iremos agora listar mais lugares que o SUS se faz presente. Na água que chega à sua casa, aliás, a água que você bebe é de boa qualidade por conta do SUS. E ela é um bem essencial para a garantia da saúde e qualidade de vida da população. A água utilizada para consumo humano, ela precisa ser distribuída conforme o padrão de potabilidade estabelecido pela legislação vigente. Nesse contexto, o Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, o Vigágua, estruturado a partir dos princípios do Sistema Único de Saúde, desempenha um papel fundamental. A vigilância em saúde ambiental relacionada à qualidade da água abrange o conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública, a fim de garantir o respeito à norma de qualidade estabelecida na legislação vigente e avaliar o risco da água urbana e rural de gestão pública ou privada, incluindo as instalações intradomiciliares. E outro ponto, quando você leva o seu pet ao veterinário, ele também está ali utilizando o SUS, no caso, por meio da Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses, Subvisa, que verifica o cumprimento de normas sanitárias para serem utilizadas naqueles locais. E também cabe à Vigilância Sanitária de Zoonoses a imunização de animais, castração, controle de pragas, prevenção e controle de doenças de animais urbanos e rurais, entre outras ações desse tipo. E além disso, como a Manu falou lá no comecinho, postos de vacinação e farmácias, elas são outro ponto que utilizam o Programa Nacional de Imunização, o PNI. E os brasileiros têm acesso gratuito às principais vacinas. Além disso, é pelo sistema que os usuários podem consultar o valor máximo de medicamentos nas farmácias e drogarias. Outros procedimentos mais complexos, como quimioterapia e transplante de órgãos, também são ofertados. Poucas pessoas sabem, mas até práticas como a meditação também é possível ser realizada pelo Sistema Público de Saúde. O SUS disponibiliza atualmente, por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, tratamentos que utilizam recursos terapêuticos e são baseados em práticas integrativas de conhecimentos tradicionais, entre eles a meditação, yoga, homeopatia, medicina tradicional chinesa, entre outras.
Bom, gente, e com essa quantidade de oferta de serviço tão diversificada, é de se esperar que haja muitas críticas e principalmente alguns tipos de pontuações relacionadas às vezes à qualidade do serviço que é prestado ou à falta mesmo de acesso das pessoas, né? Porque o SUS, ele não chega muitas vezes para todo mundo, não chega na maioria das vezes. E principalmente não chega para aquelas pessoas que têm piores condições socioeconômicas. Então, muitas vezes, tem pessoas que fazem alguns comentários, muitas vezes pejorativos contra o SUS, de que ele é um serviço para pessoas pobres. Mas se você for ver os dados das pesquisas que a gente às vezes lê e faz sobre a assistência à saúde dada pelo SUS, a maioria das pessoas que usufruem dela são as pessoas que às vezes estão dentro de uma condição socioeconômica maior do que outras que às vezes estão numa condição pior e que muitas vezes nem teve contato com o serviço de saúde. Né? Então, essas problemáticas, às vezes, elas são transformadas pelas pessoas que não conhecem muito bem o sistema e não lutam para defender. Então, fala mal, mas fala mal no sentido de dizer que ele deve acabar. Ele não deve existir. E quando a gente para pensar em todas essas possibilidades de serviços que a gente tem, além daquele serviço de assistência médica, odontológico, de enfermagem ou de outro profissional da saúde que tradicionalmente se tem na unidade de saúde, às vezes a gente não consegue entender que outras ações também serão perdidas na ausência de um serviço universal como o que a gente tem, né? Como a qualidade da água, como a fiscalização da entrada e saída de pessoas saudáveis e, principalmente, a regulação de serviços privados. Se não tivesse a ANS, por exemplo, os planos poderiam, muitas vezes, cobrar o quanto eles quisessem e isso dificultaria ainda mais o acesso. Então, o ideal é que a gente consiga, a partir dessa ideia de integralidade, também buscar um pouco o nosso poder de controle social para tentar defender o SUS num sentido de apontar pontos de melhoramento. E, consequentemente, quando a gente faz esse tipo de análise e começa a procurar conhecer melhor o sistema que a gente utiliza e faz parte, a gente consegue também identificar quais são os discursos que às vezes se propagam aí por pessoas que às vezes nem pensam muito bem no que estão falando, e aí a gente identifica que tipo de defesa é aquela, ou às vezes uma não defesa, e a gente consegue ter um olhar mais crítico, né? A gente não se deixa alienar por algum tipo de opinião sobre o serviço, sobre o sistema, que se a gente se deixar, acaba contribuindo para perder as garantias que a gente tem, que foram conquistadas, como vocês sabem, por meio de tantos movimentos populares.
Bom, pessoal, infelizmente estamos chegando ao fim de mais um episódio, né? Um baita episódio, diga-se de passagem. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre esse nosso sistema de saúde, né? Por esse nosso tão ousado, essa proposta tão ousada que é a proposta do SUS. E caso você tenha alguma dúvida, estamos abertos aí, nosso direct está à disposição. Débora vai estar aí respondendo todo mundo, né, Débora?
Oi, gente.
E se você tiver alguma sugestão aí para um episódio do SUSCast, algum tema que você queira que a gente traga aqui para debate, é só deixar aí que estamos abertos às sugestões. E eu queria pedir que você não esquecesse de dar aquela ajudinha na nossa divulgação. E continue assistindo o SUSCast, continue compartilhando aí com os amigos, com os pais. E é isso. Até a próxima.
Até a próxima.
Tchau, pessoal. Tchau.